Entrevista da Hora.
Presente a esse encontro, o líder da oposição na Assembleia, aliás, o presidente estadual do PSDB na Assembleia, o presidente estadual do PSDB, o deputado estadual Fábio Ramalho, conversa conosco agora por telefone e conta como foi esse encontro. Deputado Fábio Ramalho, boa noite. Qual foi o clima desse encontro natalino, deputado? Boa noite.
Boa noite, deputado.
Boa noite, meu querido. Boa noite, Aeron, a todos que estão nos ouvindo. Se tiver um pouco falhando, eu estou na estrada justamente retornando aí do nosso encontro. Mas foi muito fraternal, na verdade, Aeron. Foi justamente para que a gente pudéssemos ter esse momento dos deputados estaduais, deputados federais. É claro que não tem como em uma data só a gente conseguir fazer com que todos estejam presentes, mas foi um grande número de da oposição, que representa o mesmo sentimento até daqueles que ali não estavam, e simbolicamente ficou já confirmado para que ainda no início do próximo ano a gente possa ter outras reuniões e aí sim falar ainda mais de política, falar do projeto de oposição. É muito claro hoje, Aeron, que a oposição ela está muito mais robusta do que se preparando para a eleição de 2022. Em 2020, nós tínhamos um cenário que o próprio Efraim era ligado ao governo, nós tínhamos o Veneziano que era ligado ao governo, hoje nós temos o MDB, o União, o Podemos, o PSDB, o PL. Então, são partidos que fazem a oposição ao governo e mostra claramente que nós estamos muito mais fortes. Esse é o sentimento que a gente escuta, na verdade, na Paraíba, e muito mais dos paraibanos que estão lá na ponta, que não vão superar e absolutamente, imaginariamente, querer mais 4 anos de um governo que está há 16 anos na Paraíba, que não consegue resolver os problemas da educação, que não consegue resolver o problema hídrico da maioria do estado, do Cariri, do compartimento da Borborema. Então isso é muito claro para a população paraibana e para nós, agente político. O que nós temos que fazer é preparar um projeto para entregar à sociedade paraibana.
Deputado, nas imagens que foram divulgadas, apesar de o senhor dizer que as articulações só começam depois disso, quando virar o ano, né, para definição, os presentes dizendo que ali estavam discutindo todas as estratégias para 2026. Dois atores, porém, não estavam presentes nessa reunião. Falo do deputado estadual Tovar Corrêa Lima e do deputado federal Romero Rodrigues, que vez ou outra é citado. Tovar estava. Então, Romero Rodrigues, na verdade, desculpa. Romero Rodrigues não estava presente. Romero que é lembrado, vez ou outra, como opção, mais uma vez, para disputar o governo do estado. Por que Romero não participou desse encontro?
Não, Romero claramente participa dessa mesma irmandade. Inclusive, eu estive com o Romero sábado pela manhã. Romero está em viagem com a família. Quando havíamos marcado essa reunião, Romero já tinha marcado essa viagem com sua esposa, com a família. Então, claramente, mas falou com todos pelo telefone. Inclusive, eu estive com ele sábado, pessoalmente, já falamos hoje por telefone. Então, Romero hoje não tem nem o que se especular. Romero está na mesma linha de pensamento das oposições, sendo candidato a governador, sendo candidato a deputado federal. O projeto majoritário é que o nome será debatido nesse próximo semestre, para que a gente possa, se Deus quiser, mostrar toda a Paraíba. É claramente que a oposição tem o deputado Pedro Cunha Lima, que dispara tranquilamente pela sua grande votação que obteve em 2022. É um nome plantado não pelo PSDB, mas pelos paraibanos. Se você conversar com a população de João Pessoa, a população de Campina Grande, fica claro aquele sentimento que a população queria de mudança em 2022, que não tivemos isso por uma máquina muito forte do governo do estado, pela interferência da eleição nacional. Então Pedro tem colocado isso categoricamente, com a capacidade de governar, de falar da educação, de falar daquilo que a população quer ouvir, que é cortes de gastos com o dinheiro público. Então vai ser um projeto que será apresentado. Agora, claro, da mesma forma nós temos também o próprio senador Efraim, que não tem objeção nenhuma em votar em Pedro, votar em Romero. Da mesma forma, Pedro não tem objeção de votar em Efraim. Então o mais importante desse momento de hoje era justamente para isso, para confraternizar, harmonizar e mostrar que a oposição está unida, independente do nome que vá disputar contra o governo do estado.
Deputado, o Alisson destacou a ausência de Romero, ao mesmo tempo eu destaco uma presença do prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, e a sua esposa, a deputada estadual Jane Panta, ambos do PP. Essa presença surpreendeu? Como é que vocês receberam essa praticamente oficialização de que eles estão integrando o bloco da oposição na Paraíba?
Não, a relação com Jane, com Jane Panta, com Panta, é uma boa relação já na Assembleia conosco da oposição. É uma relação que o próprio governo usou de toda a máquina possível para tentar derrotá-los lá na cidade de Santa Rita, fez uma aliança com um candidato a governador que tinha enfrentado o próprio João em 2022. Depois o próprio João, o governo foi pedir voto para ele dentro de Santa Rita. Então, na verdade, uma falta de cordialidade, uma falta de respeito pessoal com a deputada e com o prefeito. Então, claramente, doutora Jane Panta declaram claramente, inclusive, já fazendo parte do bloco de oposição na Assembleia Legislativa, autorizado por ela, esse bloco ela estará fazendo parte, sem sombra de dúvida, é um grande nome também para a Câmara Federal, Panta. Então eu tenho certeza que quem vai ganhar não é só a oposição, quem vai ganhar é Santa Rita, toda a região, e veja só, Heron, muito claro em lhe dizer, tenha certeza que no momento hábil, no momento adequado, não será apenas um nem dois deputados que estarão saindo da base do governo para vir para a oposição. Infelizmente, a gente sabe como o governo tem tratado prefeitos, como o governo tem tratado deputados, e muito em breve você vai estar aí noticiando adesões do deputados do governo que estarão fazendo parte da base. Você sabe que quando eu lhe digo, eu sei o que eu estou lhe dizendo. Agora, claro, tudo tem um momento certo, a hora propícia para que isso possa acontecer.
Deputado, para fechar, no almoço lá tinha muitas cadeiras ocupadas. É impressão ou a oposição reserva-se algumas cadeiras para, no futuro, se necessário for, receber lideranças do Republicanos?
Tá, será uma alegria enorme, será uma alegria enorme. Republicano hoje é um grande partido, na pessoa de Adriano, de Hugo Mota, o próprio Murilo, o Wilson. Então são pessoas que fazem um Republicano muito grande. E aí, claro, a gente vai esperar o momento certo. Se disser a você que existem conversações para isso, nós vamos estar mentindo. Mas nós temos uma esperança que lá na frente a gente possa estar aí unidos, o máximo de partidos que venham para esse projeto de oposição, para que a Paraíba possa ser governada por um novo modelo de governo, um governo que olhe para as pessoas que mais precisam, que olhe para a segurança pública, que olhe para a educação, que olhe para a questão hídrica, e serão outros partidos que eu tenho certeza que estarão se agregando a esse grande projeto de oposição.
Ou seja, deputado, a cadeira está lá guardada, reservada, né?
Está guardada não só para o Republicano, mas também para outros partidos que nós estamos conversando, e no momento certo, no momento adequado, a imprensa e a Paraíba vai estar sempre sabendo, para que a gente possa montar esse grande, que aí eu falo sempre nisso, o grande projeto que o povo paraibano está esperando de uma gestão diferenciada.
Deputado, o senhor fala aí sobre o prazo para a definição da chapa majoritária, início das discussões no próximo semestre. Já tinha adiantado que defendia que no início de 2025 houvesse já a escolha do nome, e fala que essa eleição vai ser diferente do de 2022. Porém, as figuras são repetidas para essa eleição de 2026. Qual o critério que a oposição vai usar, por exemplo, para a escolha do candidato, para que as cenas passadas de 2014, 2018 e 2022 não se repita para a oposição?
Não, veja só, compartilhando em parte e discordando em parte. Nós temos nomes novos, nós temos um exemplo. Em 2022 nós tínhamos Romero, que era o preterido candidato a governador. E na ausência da decisão de Romero, Pedro entrou no circuito e fez bonito, fez bem feito, mostrou que a Paraíba queria mudança e essa mudança não vai deixar de acontecer em 2026 de forma alguma. Nós temos hoje o nome do senador Efraim, que até o dia 30 de março de 2022 estava com o governo, hoje está completamente sendo grande líder também da oposição, como também nós temos o senador veneziano, que também disputou o primeiro turno e só no segundo turno que teve conosco. E, claro, continuamos aí com essa bola, que é o nome de Romero Rodrigues. Mas, sem sombra de dúvida, basta andar na Paraíba, basta conversar com as lideranças políticas, com o povo, você vê claramente o fortalecimento das oposições em toda Paraíba. E você vai ver isso muito em breve, ainda no primeiro semestre, na própria Assembleia, começar a gente mostrar isso que a gente está dizendo.
E qual o critério, deputado, para a escolha do candidato?
Não, tem que ser uma avaliação através de pesquisa, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que tanto qualitativa como quantitativa. Não se pode escolher um candidato tirado de um partido, do bolso, ou de seja de que forma for. O que vai ser feito são pesquisas quantitativas e quali, para que a gente possa avaliar quem é o melhor nome que enfrentará e que vencerá o governo do estado.
Deputado Fábio Ramalho, presidente estadual do PSDB, muito obrigado pela participação e pelas informações aqui na Hora H.
Eu que agradeço a você, Aaron, já desejando a você, ao Alisson, a todos os seus ouvintes, um Feliz Natal, com muita paz, com muita saúde, que a gente não foque apenas no pão material, mas que a gente peça a Deus, ao nosso Divino Espírito Santo, a mesa farta, mais espiritual. É isso que nós estamos precisando, de um coração aberto, de um coração sem mágoa, sem rancor, para que a gente possa deixar as vaidades de lado e agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Muito obrigado, paz e bem, que Deus te ilumine.
Amém. Obrigado, deputado.